DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Souf, estarei na sua companhia. Noticiário. Em Moçambique, os chefes dos postos administrativos próximos de Gorongosa afirmam que a situação é tranquila e que a população prossegue com as suas rotinas diárias. Mas ontem à tarde, os homens da RENAMO, o maior partido da oposição, atacaram um posto policial, levando a população a refugiar-se nas matas. O medo entre a população mantém-se, mas o governo e a RENAMO tentam tranquilizá-la com discursos de paz, embora as suas ações assustem a população. Recorde-se que um ataque do exército governamental à base da RENAMO na segunda-feira levou o partido a considerar suspenso o Acordo Geral de Paz, que pôs fim a uma guerra civil de 16 anos, assinada em 1992 entre as partes. Mais sobre o assunto para acompanhar a seguir no Jornal da Manhã. As potências árabes e ocidentais querem que a oposição síria participe das negociações de paz que deverão ter lugar no próximo mês em Shnabra. 11 ministros dos negócios estrangeiros do grupo, dos chamados Amigos da Síria, elaboraram uma proposta para as negociações com William Hague, da Grã-Bretanha, a propor um governo de transição que não inclui o atual presidente Bashar al-Assad. A oposição síria ameaça boicotar as negociações se o governo de Assad participar. Na Alemanha, a União CDU-CSU e o partido SPD começam hoje as negociações para formar uma grande coligação. Os pontos centrais das negociações são o salário mínimo, a implementação da política energética e o nível de investimento em infraestrutura e educação. Se este calendário for respeitado, o novo governo federal poderá começar a trabalhar antes do Natal. No SPD, os membros vão decidir sobre a aceitação ou rejeição do acordo de coligação. Os Estados Unidos da América negaram que os seus aviões não tripulados, os drones, no Paquistão e Iêmen violam a lei internacional. Recorde-se que a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch lançaram ontem relatórios acusando Washington de desrespeitar a lei. Os dois grupos de defesa dos direitos humanos consideram que os ataques no Paquistão nos últimos dois anos podem ter causado assassinatos ilegais que constituem execuções extrajudiciais ou crimes de guerra. As ONGs estimam que entre 400 e 900 pessoas foram mortas em mais de 300 ataques entre 2004 e setembro passado, mas não confirmam, uma vez que os Estados Unidos recusam-se a divulgar informação pormenorizada sobre os ataques individuais. O Departamento de Estado norte-americano contestou os relatórios sobre o número de vítimas civis. Os Estados Unidos disseram que os artigos publicados pelo jornal francês Le Monde sobre a espionagem à França contêm informações imprecisas e enganosas. De acordo com o governo americano, a recolha de informações por parte de Washington visa proteger a nação, os seus interesses e proteger os seus aliados, nomeadamente de ameaças terroristas ou da proliferação de armas de destruição maciça. O presidente francês, François Hollande, manifestou logo na segunda-feira a sua profunda reprovação às práticas do seu aliado numa conversa por telefone com seu homólogo norte-americano, Barack Obama. Na Nigéria, 37 supostos combatentes do grupo islamita Boko Haram foram mortos durante um assalto a uma base da organização no nordeste do país, informa o exército local. A base do Boko Haram, em Alagarno, no norte, no estado do Borno, foi atacada por militares que recuperaram armas e munições. No último domingo, os homens do Boko Haram, disfarçados com fardas militares, mataram 19 pessoas próximo da fronteira nigeriana com os Camarões, relataram residentes e sobreviventes. E passamos ao mundo da bola. Na Liga dos Campeões, ontem disputou-se a terceira jornada e o Borussia Dortmund foi a Londres derrotar o Arsenal por 2-1 e assim a equipa alemã tem mais possibilidades de passar aos oitavos de final. O Dortmund, Arsenal, o Neapel somam 6 pontos no grupo F. O Schalke 04 sofreu a sua primeira derrota no grupo E e a equipa alemã perdeu em casa frente ao Chelsea por 0-3. No outro jogo do grupo E, o Bucareste e o Basileia empataram a uma bola. A liderar o grupo estão o Chelsea e o Schalke com 6 pontos. No grupo Q, o Porto perdeu frente ao Zenit por 0-1. Hoje, no grupo D, o Bayern de Munique defronta o Vitória Plzen. No grupo C, o Benfica joga com o Olympiacos da Grécia. E no grupo A, o Bayer Leverkusen defronta o Shakhtar. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, chefes de postos administrativos garantem que a vida prossegue tranquila no centro do país depois dos confrontos de segunda-feira. Os confrontos podem retrair investimento estrangeiro e encarecer a vida do cidadão, consideram analistas moçambicanos. Os analistas também acreditam que a população moçambicana não vai permitir um retorno à guerra. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, desta quarta-feira, 23 de outubro de 2013. Em Moçambique, a tensão e o receio da guerra continuam na ordem do dia. Na região da Gorongosa, província central de Sofala, as populações terão abandonado as suas casas à procura de refúgio, apesar dos discursos de abertura ao diálogo com vista à paz. Mas as movimentações militares no terreno não tranquilizam a população. Entretanto, os chefes de alguns postos administrativos de Sofala garantem que está tudo tranquilo na região. A fuga das populações tem sido uma constante nos últimos dias. O fator surpresa assusta as populações que vivem na região de Satungira, distrito de Gorongosa, uma vez que os homens da RENAMO, o maior partido da oposição, estão armados. Também armados estão os militares governamentais que cercam a região. Já nesta terça-feira, ouviram-se tiros nas proximidades e a circulação de pessoas e bens era praticamente inexistente, segundo relatos do jornal moçambicano O País. Já a agência France Press informa que os homens da RENAMO atacaram um posto policial. Mas nos distritos à volta, como é o caso de Xibabava, a situação é tranquila, como garantiu a DW esta manhã a chefe do posto administrativo de Muxungwe, Páscoa Mambara.
Há tranquilidade. Sim, há tranquilidade, sim. Não, está bem aqui. E neste momento temos visita do presidente desde ontem. O presidente da República está aqui e veio visitar o posto administrativo de Muxungwe na localidade de Mucheve. Está tudo bem aqui.
De lembrar que Muxungwe já foi palco de confrontos este ano e nesta terça-feira o presidente do país esteve lá no âmbito da sua visita aberta e inclusiva ao país. E nesta visita, que coincide com o ataque do exército a Satungira, onde estava sediado o líder da RENAMO, Afonso Lhacama, Armando Guebuza lembrou durante um discurso que a Constituição do país não prevê a existência de dois exércitos. O presidente moçambicano lembrou ainda que o Acordo de Paz de 1992, assinado entre a RENAMO e o governo da Frelimo, foi de comum acordo, segundo o jornal O País. Armando Guebuza prossegue hoje a sua presidência aberta e inclusiva à província de Sofala, o bastião da RENAMO, agora com um forte aparato militar. E em mais um distrito da província, nada mudou, como diz Abílio Jorge, chefe de PICA, posto que faz fronteira com o distrito de Gorongosa.
Na minha zona de jurisdição não há nenhum tumulto, a população está a trabalhar normalmente, não temos aqui assim, indícios de a população estar embargada. Estamos todos nós a cuidarmos das nossas machambas, a cuidar dos nossos haveres, não temos isso que anda a atropelar os órgãos de informação.
Tal como Armando Guebuza, o presidente da RENAMO insiste que está determinado em evitar voltar à guerra. Na sua opinião, as declarações de tranquilidade refletem a situação na região da Gorongosa? Caro ouvinte, diga-nos o que pensa sobre a situação que se vive em Moçambique. Manda a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
E a deterioração da situação política no país está a causar apreensão na sociedade. Receia-se que o atual clima de tensão possa contribuir na área económica para retrair o investimento estrangeiro e encarecer os produtos internamente, entre outras implicações. Os pormenores do assunto a partir de Maputo com Lionel Matias.
O presidente da Associação Moçambicana dos Economistas, Joaquim Tobias Dai, considera que a deterioração da situação política no país poderá ter implicações indiretas muito fortes na economia.
O investidor investe quando sente que há maior probabilidade de retorno do seu capital. E quando está em risco a execução do seu investimento, normalmente que ele sente-se mais retraído. Os que já cá estão, estão a investir, estão a trabalhar e naturalmente também têm os seus receios. É uma situação desagradável. O país sente-se hoje numa situação que já não sentia há muito tempo.
Segundo o analista Egídio Vaz, uma das grandes medidas que os investidores tomam neste tipo de situação é precaverem-se.
Uma das explicações pode mesmo ser a interrupção, por exemplo, do escoamento do carvão, a interrupção de todo o processo de prospecção na mineira, a interrupção do escoamento de produtos dos portos de beira naquela pelo hinterland, nomeadamente para Malawi, Zâmbia e Zimbábue, a interrupção, por exemplo, no tráfego ferroviário de Moçambique, África do Sul. Estou aqui a concentrar-me nos corredores de transporte e no todo um sistema ferroportuário.
Joaquim Tobias Dai afirma que uma eventual reação dos investidores será o culminar de vários acontecimentos.
Se formos a reparar as queixas que os operadores mineiros fazem das ameaças que haviam sobre a interrupção das suas próprias linhas de escoamento de produto, que sem vender não conseguem rentabilizar o seu negócio, é para eles uma preocupação maior. É preciso garantir segurança, é preciso que se tenha garantia de que os negócios vão ser feitos de um ponto de vista mais tranquilo possível.
Egídio Vaz fala de outras implicações que poderão resultar da deterioração da situação política.
A interrupção de todos os processos em curso, por exemplo, os processos de investimento, tanto os que já estão em curso como os potenciais. O acesso, por exemplo, aos produtos pode estar encarecido como resultado da interrupção da circulação de bens a nível nacional com medo de serem atacados, por exemplo. A montante disto para o sistema de seguro também encarece os seus serviços e, com isto, encarece toda a cadeia de produção e quem sofre são os cidadãos.
O presidente das Confederações Económicas de Moçambique, que agrupa o setor privado, Rogério Manuel, afirma que o setor económico está a ser penalizado com o atual clima de tensão no país.
Está sendo penalizado com esta onda que nós temos aqui em Moçambique. Falando seriamente, é um retrocesso para o país. Eu acho que o governo e a RENAMO devia sentarem e resolverem isto, porque quem sai prejudicado é o setor privado.
Para Joaquim Tobias Dai, é necessário que se restabeleça rapidamente o clima de tranquilidade no país.
É preciso que o clima de tranquilidade e de paz volte o mais depressa possível e principalmente o clima de normalidade para que os investidores saibam que podem circular à vontade sem nenhum tipo de implicações nem surpresas desagradáveis e imprevisíveis no seu plano de negócios.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Apesar do receio, não existe o risco de uma guerra civil, segundo Fernando Lima, administrador do grupo de comunicação social independente Mediacope, em Moçambique, e comentador político. Os pormenores com Nuno de Noronha.
Na segunda-feira, a decisão da RENAMO de pôr termo ao acordo de paz foi anunciada na sequência do ataque das forças governamentais à base do maior partido da oposição nas montanhas da Gorongosa, província de Sofala, em Moçambique. Mas, segundo Fernando Lima, administrador do grupo de comunicação social independente Mediacope e comentador político, não existe o risco de uma guerra civil no país.
Não é esse o cenário, não obstante de ter agravado o cenário de violência e o cenário de confrontação e de haver uma clara indicação, neste caso por parte do governo, que as armas são preferidas em relação ao diálogo. Mas uma solução política e o retorno às conversações não está excluído.
Segundo Fernando Lima, a decisão de pôr termo ao acordo de paz de Roma é uma atitude conveniente para a RENAMO.
Acho que é uma declaração tática. Acho que é conveniente a RENAMO fazer este tipo de declaração para criar exatamente e convenientemente um distanciamento entre a liderança da RENAMO e aquilo que possa vir a acontecer no terreno, nomeadamente ações armadas contra alvos civis e militares, que, portanto, possam ser atribuídos à RENAMO ou que sejam da autoria da RENAMO, mas cuja ordem, ordenamento e planificação não possa ser atribuída a Afonso de Lhacama.
De acordo com o comentador político, o mais certo nos tempos mais próximos é o aumento da violência e os confrontos no terreno entre as tropas do governo e a RENAMO. Violência que poderá degenerar em mais mortes. Apesar de várias vozes no país indicarem que o potencial militar de RENAMO é limitado, tal como afirma Fernando Lima, isso não significa que os rebeldes armados não possam fazer estragos. E apesar da população não ser um alvo para a RENAMO, há o risco de se perderem vidas civis.
Não acho que a população civil seja o alvo predileto da Renamo, não foi assim declarado, não me parece que vá acontecer assim o cenário. De qualquer forma, eu não excluiria o potencial que há de vidas inocentes, vidas de civis, se perderem neste clima de tensão.
Porém, o jornalista frisa que de ambos os lados não há interesse para uma guerra.
Mesmo nas declarações proferidas nos últimos dias, há muita cautela nos termos que são utilizados no referenciar de ambas as partes e, por outro lado, não há também uma evidência de um vocabulário belicista do abandono de soluções políticas para se resolverem os conflitos. Mesmo em termos militares, eu penso que não é por acaso que nos últimos confrontos praticamente não tem havido baixas, ou seja, não tem havido mortos de parte a parte.
Opinião partilhada por Fernando Veloso, analista político moçambicano e editor de dois órgãos de comunicação social no país. Segundo Veloso, o povo não vai deixar que se instale uma guerra.
Duvido, porque o próprio povo não vai permitir que as coisas cheguem ao ponto que chegaram de outra vez. Alguém que queira usar o povo de novo para a guerra não vai encontrar o povo disponível para essa guerra.
Na opinião do especialista, esta tensão tem efeitos económicos que prejudicam o país.
Todo este ambiente cria instabilidade e descrédito neste destino de capitais de investimento.
Para Fernando Veloso, a comunidade internacional tem um papel a desempenhar que poderá ser fulcral na solução para a tensão no país, nomeadamente nas negociações com vista à paridade na Comissão Eleitoral, o tema que deu origem ao impasse entre a Renamo e a Frelimo.
Eu acho realmente que a comunidade internacional, sem que tenha que participar em conversações, pode ter um grande papel nisto, que é ajudar a pressionar as partes para irem à mesa dialogar. E eu, quando digo partes, digo o Sr. Presidente da República e o Sr. Presidente da Renamo.
Tanto o Fernando Lima como o Fernando Veloso olham para a situação atual como uma escalada passageira da tensão política entre os dois partidos. E ambos acreditam que as eleições de novembro vão, de facto, acontecer. Nuno de Noronha, DW.
E sobre os dois principais atores na crise que se vive em Moçambique e o papel da comunidade internacional, Johannes Beck, chefe de redação de português para a África da DW, faz a seguinte análise.
O pai da democracia. É assim que se define o próprio Afonso da Gama. Afinal, foi ele que trouxe o sistema multipartidário para Moçambique através da luta durante os 16 anos de guerra civil, de 1976 a 1992, contra o antigo movimento marxista pela independência do país, a Frelimo. Mas a grande risco de Dhlakama, depois de ter rompido com o Acordo Geral de Paz de Roma, ser conhecido como o Pai da Guerra. É um dos principais responsáveis pela nova guerra civil em Moçambique, depois de 21 anos de paz. Nos últimos anos, foram muitas as vezes que Dhlakama ameaçou retomar a luta armada de forma explícita ou implícita. Decidiu deliberadamente manter um grupo armado do partido, apesar de violar assim os princípios fundamentais do Acordo Geral de Paz. Com a sua teimosia e a falta de tolerância em relação a opiniões divergentes, Dhlakama isolou a Renamo. Em vez de enfrentar Frelimo no parlamento na capital, fugiu ao debate através do auto-isolamento na província. Mas Dhlakama não é o único culpado pela situação. O presidente de Moçambique, Armando Guebuza, quis arriscar um confronto quando ordenou a tomada da base da Renamo na Gorongosa. Nos meses anteriores, mostrou pouco empenho durante as negociações entre o governo e a Renamo. Mesmo após aproximadamente 20 rondas falhadas de negociação, não aceitou uma mediação externa no conflito com a Renamo. O próprio Guebuza enriqueceu com o boom econômico em Moçambique. Bancos, telecomunicações ou portos, quase não há setor econômico em que Guebuza não tenha participações. Outros líderes da Renamo seguiram o exemplo e asseguraram a sua parte na economia moçambicana, que cresce por causa da descoberta de recursos naturais, como o carvão e o gás. Ao mesmo tempo, a população continua na miséria. Um contraste que semeou inveja. Paralelamente, Guebuza intensificou a partidarização, ou melhor, a frelimização do Estado. Funcionários públicos foram pressionados para aderirem ao partido. Durante o seu mandato, aumentou o clima de medo no país. O fim da paz em Moçambique também é uma falha dos doadores internacionais. Durante demasiado tempo, se deixaram iludir pelo alto crescimento econômico. Mesmo quando o combate à pobreza não avançou mais e quando a Frelimo intensificou o seu controle do Estado e da economia do país, muitos governos preferiram tratar Moçambique como a pérola da cooperação internacional no Oceano Índico. Durante anos, Moçambique financiou mais de metade do seu orçamento de Estado através das doações internacionais. Foi uma oportunidade única para exercer alguma influência. Mas apesar do curto episódio da greve dos doadores em 2010, os governos hesitaram demasiado. Preferiram discutir a participação das suas empresas no boom econômico, em vez de salvar a democracia e a paz em Moçambique. O fim do Acordo Geral de Paz é o resultado da teimosia de dois homens, mas significa também a falha da cooperação internacional em Moçambique. Johannes Beck, DW.
E Angola ainda tem um longo caminho a percorrer para o aprofundamento dos valores da democracia, de modo a respeitar em pleno as liberdades de expressão e de manifestação. O Conselho é do escritor angolano Pepe Tela, que acha que tem havido progressos, mas sublinha que estes atropelos são inerentes a todas as sociedades em construção, como é o caso de Angola, que alcançou a paz há mais de 10 anos. Pepe Tela falou à DW, em Lisboa, à margem do lançamento do seu novo livro, O Tímido e as Mulheres.
O direito à liberdade de expressão e de manifestação ainda não é devidamente exercido em Angola, reconhece o escritor angolano Pepe Tela.
Ainda temos que desenvolver, digamos, e aprofundar os direitos democráticos. Aliás, já temos uma Constituição que nesse aspecto até é bastante avançada, diga-se de passagem, mas é sempre difícil pôr em prática toda a Constituição. E ainda há problemas desse género, eu lamento que isso aconteça.
Pepe Tela responde assim em entrevista à DW, quando solicitado a comentar o recente clima de repressão em Luanda, entre os quais os episódios de detenção de jovens do movimento revolucionário que protestavam contra as injustiças sociais.
Tem havido alguns progressos, de vez em quando há uma volta atrás, depois avança-se outra vez, avança-se um pouco mais, depois recua-se um pouco, é sempre assim. Todas as sociedades sofrem esses processos. E é preciso ver que nós só há pouco mais de 10 anos estamos em paz. Antes era complicado e ainda há muitos problemas psicológicos derivados dessas situações todas que o país sofreu durante muito tempo. Portanto, não podemos também ser tão exigentes assim, dizer de um dia para o outro aquilo vira um paraíso. Também os paraísos também não existem aqui.
No entanto, o escritor recusa a pronunciar-se sobre o caso Nito Alves, jovem de 17 anos de idade, detido sem acusação pela polícia angolana nos arredores de Luanda desde 12 de setembro passado.
Sei que ele foi preso, não sei se já saiu, se não, não sei. Francamente não conheço, estou fora. Não posso dizer nada de concreto. Especulações eu não faço.
Inicialmente, Manuel Nito Alves foi acusado de crime de difamação contra o presidente da República de Angola, Eduardo dos Santos. Na visão do escritor, a sociedade angolana está em fase de mutação, ainda que a ritmo lento. Os avanços que o país registra devem ser feitos com prudência, sendo importante estar atento à realidade noutros países onde há registros constantes de violação dos direitos humanos. Adverte o escritor, que veio esta segunda-feira a Lisboa apresentar o seu novo livro, O Tímido e as Mulheres.
Heitor é nome de herói. Os nomes são importantes. Os heróis, às vezes, também.
Foi o próprio Pepe Tela que leu um dos trechos do livro, inspirado no modelo de incentivo à leitura que o escritor disse ter aprendido na Alemanha. Trata-se de um extrato do primeiro capítulo do novo romance que leva o leitor a viajar pela Luanda dos nossos dias. É nesta cidade que se desenrolam todas as histórias centradas na figura de Heitor, um escritor em início de carreira. Um personagem tímido, contrário à quente voz de Marisa, responsável por um programa de rádio de grande audiência que a todos encanta e seduz. Lançado este ano, primeiro em Luanda, O livro, que já vai na segunda edição, aliciou a editora Don Quixote a apostar nele, assume Cecília Andrade.
A história é muito engraçada, a história é muito curiosa, porque tem estas personagens, sobretudo este trio, que é o Heitor, que é a Marisa e que é o marido da Marisa, que também ele é um personagem, porque é um homem que vive preso numa cadeira de rodas. É o contraste entre uma mulher fogosa, fantástica, por quem todos os homens se apaixonam, que é casada com um homem que vive preso a uma cadeira de rodas.
Pepetela, de nome Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, venceu o Prémio Camões de 1977, o que veio a confirmar o seu lugar de destaque no contexto da literatura lusófona. Diante dos que admiram a sua escrita, disse que talvez O Tímido e as Mulheres seja o último livro que escreve sobre Luanda. Se mudar para Benguela, sua terra natal, dali sairá um novo título. Só o tempo dirá, disse-nos o escritor, que não gosta de dar entrevistas. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
As declarações de tranquilidade proferidas pelos chefes dos postos administrativos refletem a situação na região da Gorongosa, em Moçambique? Esta era a pergunta do dia. A Cristiane Vieira Teixeira está aqui no estúdio e ela tem muitíssimas respostas.
Olá, bom dia, Nádia, a todos os que nos acompanham. Sim, muitas reações por SMS nos escreveu Mendes de Tete. A Frelimo, desde a subida do senhor Guebuza ao poder, o país nunca teve paz. O presidente Guebuza sempre foi ditador. É só recordar o que aconteceu em 1975, quando era ministro do interior. Também Calvina Estaleva, de Maputo. Moçambique está à espera da retaliação da Renamo. A agressividade da Frelimo quebrou o Acordo de Roma. A partir de Chimoio, Horácio Souza diz: para mim, acho que todo amante do partido no poder acha normal a situação, mas na verdade o povo está a sofrer culpa do Guebuza. E sempre começa assim, foram as opiniões aí por SMS. Correia nos escreve de Angola: acho que se o governo continuar a responder com armas, a situação pode piorar. A solução é dialogarem, foi também um SMS. Calton da Costa, de Moçambique, nos envia um e-mail e diz: estes discursos de tranquilidade são simplesmente uma forma de apaziguar o povo moçambicano. O país vive uma tensão política de um retorno a uma guerra. Também Graciete Sebastião escreveu ao afriportug@dw.de: meus irmãos, nós sabemos o quanto a guerra destrói nações, famílias e pessoas inocentes. Não há nada melhor que a paz, esta paz que pouco a pouco o homem vai matando. Passo agora as reações na nossa página no Facebook. Zeca Felipe escreveu: se tivessem tranquilos, as populações não iriam abandonar suas residências. Não sei o que esses administradores políticos ganham mentindo. A opinião aí deste ouvinte. Agora, Osana Macário Fernando: não quero dramatizar a situação, mas aqueles contingentes militares que cada vez mais escalam sua fala, nós, como populares, não podemos ficar tranquilos. Talvez esta tropa esteja para proteger o presidente que está naquela província. Estes dois senhores devem se entender. Amândio Manuel: desejo que isso não volte a acontecer novamente ou viver este período de conflito armado em Angola, porque desestabiliza a população. Afonso Manuel, de Machanga, só fala: acredito que não, porque em todos os órgãos de informação só vimos contingentes militares de um lado para o outro na região e o líder afirma que já está a perder o controle das suas forças. Que tranquilidade pode-se ter assim? Ele pergunta. O Mutuquires escreveu: evidentemente que não. A partir do momento em que a presença de homens armados, tanto governamentais como da Renamo, é ignorância afirmar que exista naquela região um clima de tranquilidade. Jeremias Nicucua: as declarações de tranquilidade não refletem nem um pouco a realidade do país, uma vez que, enquanto o governo diz estar tudo bem, ouvem-se conflitos envolvendo armas na região em questão e as populações deixando suas residências, suas criações e suas machambas. Amice Vitor, de Nampula, Moçambique: quando um dirigente é orgulhoso, dá sempre início que está a acontecer. Oswaldo do Rosário escreveu: as declarações de tranquilidade não refletem a situação vivida em Gorongosa, nem mesmo em todo o país. É mais uma manipulação das autoridades da Frelimo, que fingem estar tudo bem para justificar a incapacidade ou a falta de desejo de pôr termo aos conflitos. E uma última participação, o Vasco Ernesto escreveu: não, as declarações permitem-lhes apenas saírem bonitos na fotografia. Que pena. Foram as participações. Obrigada, Nádia.
Muito obrigada pela participação. Comentem sempre as notícias aqui abordadas. Tenham um bom dia. Voltamos mais logo.